baixo. É essa a razão.
As aplicações, doutor, até para a gente poder entender. Com os juros baixos, as aplicações de renda fixa, elas não ficam tão interessantes. Então, teve gente que foi para a Bolsa de Valores, para o mercado financeiro, só que em razão da pandemia também a Bolsa arrebentou aí com muita gente, pelo menos por enquanto, mas está voltando. E aí o que acontece? As pessoas passam a gastar esse dinheiro. Esse é o objetivo. Quer dizer, você tem o dinheiro parado, está rendendo, e o senhor disse que ficou rico com o dinheiro lá porque estava 15%. Agora, se o senhor tivesse dinheiro lá, o que o senhor faria? O senhor tem que pegar esse dinheiro, comprar imóveis, abrir um negócio, fazer alguma coisa, fazer esse dinheiro movimentar.
É, dificilmente ele vai ficar em aplicações, ele teria que ir para o mercado. Aliás, eu quero fazer uma reclamação no ar aqui do entrevistador, porque é o seguinte, você está fazendo umas perguntas muito cruéis. Você está muito preparado aqui para fazer essas perguntas.
Eu estou aproveitando a experiência do senhor, doutor.
Mas não, é que você está muito preparado. Essa questão das aplicações, você colocou o dedo realmente no lugar onde não devia. Porque é o seguinte, é todo o nosso ouvinte, todas essas pessoas que estão nos ouvindo, têm que prestar uma atenção enorme nas aplicações, enorme nas aplicações. Imagina você com essa taxa Selic. Hoje, nós temos uma Selic de 3% ao ano. A poupança paga 70% da Selic. A poupança está pagando 2,1%. Quer dizer o seguinte, você vai para o prejuízo na poupança. Já andava mal. Mas agora, hoje, você vai num prejuízo na poupança horrível. Você se referiu ao renda fixa, por isso que eu falei que você está muito preparado. Esse renda fixa, se você tiver o teu dinheirinho, as tuas economias num fundo de renda fixa, e esse fundo de renda fixa tem uma taxa de administração, suponha o seguinte, uma taxa de administração de 1%. Pensa só, com uma Selic de 2% ao ano, o banco está te levando a metade do rendimento só na taxa de administração dele.
Então, por isso que eu digo, doutor, aí eu não deixo o dinheiro ali, eu preciso tirar o dinheiro dessa renda fixa, que na verdade está me dando prejuízo, e vou movimentar a economia, não é assim?
Exatamente, por isso, essa tua pergunta eu achei espetacular. Você tem que sair dessas aplicações financeiras, sabe? Coloque, o único lugar que você vai ver retorno do seu dinheiro é aplicando num negócio novo, é ampliando o teu negócio, é melhorando as condições de prestação de serviço ou de fabricação do teu produto no teu negócio. Tire o dinheiro do banco e vamos pôr ele para rodar. Aquele tempo que você vivia de juros, de aplicação dessas coisas, mantidas essas taxas aí, isso aí é coisa de um passado doce e feliz para quem pode aproveitar. Não vai ser mais possível.
E isso é bom.
Isso é bom, porque isso vai movimentar a economia. Então, isso é bom. Isso é bom.
Muito bem. E para a gente fechar, doutor, eu gostaria que o senhor falasse, com essa experiência que o senhor tem, projetasse, porque nós já ouvimos alguns economistas dizerem o seguinte, nós estamos aí com a projeção de mais de 4% a queda do PIB brasileiro neste ano de 2020. Alguns falam em 3%, mais otimistas, outros falam em 5%, 6%, 7%. O senhor acha que nós deveremos fechar o ano com que queda no PIB?
Olha, o meu número é 8.
8?
Deixa eu justificar por que o meu 8 negativo, que seria uma coisa muito ruim. Deixa eu justificar o meu 8. Primeira coisa, o governo, na sexta-feira da semana passada, no dia 15, ele mudou a projeção dele. Ele estava com uma projeção de 0 e ele passou de 0 para menos 4,7. Então, o governo aumentou a projeção negativa da atividade econômica para menos 4,7. Eu diria o seguinte, sempre que o governo faz uma projeção de 4, você pode multiplicar isso por 2, porque o governo é sempre extremamente otimista. Isso. É claro, ele não pode ser diferente, ele tem que transmitir para a população o otimismo, para que a população invista nas coisas. Então, veja só, o governo está projetando 4,7. O mercado financeiro, através do relatório, chama relatório Focus, do Banco Central, ele está projetando um PIB negativo de menos 5,32. Então, se o mercado está projetando 5,32, eu estou projetando 8 para o final do ano. Por quê? Porque eu tenho visto assim, esses países onde eles têm mais facilidade de coleta e controle dos dados, Estados Unidos, Alemanha, França, Itália, eles já estão mostrando que o PIB do primeiro trimestre, tá, nesses países, ele já está na faixa de menos 6, menos 5, menos 4. Então, a queda realmente você pode esperar que vai ser muito grande. Não vai ser uma queda levezinha, não vai ser uma queda à toa, não, viu?
O Valcir mandando aqui, ó, mensagem, o Carlos também, o Fabrício, e nós temos aqui mais uma mensagem, eu vou ler aqui para a gente encerrar. Inflação, estou gostando muito dessa conversa aí, nos estúdios, ouço sempre a CBN.
Você está muito preparado, hein?
A pessoa está dizendo aqui, doutor, está gostando do nosso papo. Ele diz o seguinte: inflação baixa é ótima, quanto menos aumentar os preços dos produtos, melhor para a população, e dá espaço para diminuir ainda mais a taxa Selic. A recessão é muito ruim, sim, mas não é culpa da inflação baixa. Ela é extensão da diminuição da atividade econômica. Não acredito numa queda tão grande do PIB. O país vai lentamente voltar ao normal. Este juro projetado negativo para aplicações é bobagem. Não vai acontecer isso no Brasil. Todos sacariam suas aplicações e isso seria péssimo para o país. Está aí o comentário de um ouvinte, doutor.
Eu te digo o seguinte, é claro que todo mundo não vai sacar as suas aplicações, isso aí seria impossível. Mas, e vamos investir na produção. O que que significa investir na produção? Então, você pode abrir um negócio novo ou você pode investir em ações. A Bolsa subiu ontem quase 5%. Então, sacar tudo realmente não faz sentido. Juro baixo é sinal de controle, né? Infelizmente, aqui nós temos uma alta concentração bancária, porque deixa só, nós temos 5 bancos: Caixa, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Itaú. Esses bancos aqui, eles têm pelo menos 70, 75% do mercado sozinhos. Então, você pode ver que o juro não baixa, o spread não baixa, porque esses bancos aqui, eles puxam essa taxa muito para cima. Então, vai ser um momento muito difícil. Se você tem aplicações, olhe bem devagar, não faça movimentos bruscos, não faça loucuras, sabe? Pense bem, é melhor você ficar parado no que você está, levar um prejuízo do que você perder a metade do seu patrimônio, tá? Então, é um momento de cautela, de estudo. Vamos ver como é que vai ficar isso nos próximos meses. Tá? O nosso ouvinte aí, pelo que eu vi, está muito bem informado, sabe das coisas, tá? É um momento de cautela.
Tem mais um ouvinte que o Valdivino, para a gente fechar então. Valdivino diz o seguinte: eu não acredito em queda de 8%, seria muito, e quando o governo fala em 4,7% é porque o governo Bolsonaro, se fosse outro governo falava em 3%. Doutor Luiz, muito obrigado pela entrevista aqui na CBN, pela gentileza de nos atender.
Deus te pague, irmão. Quem agradece sou eu. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos.
Conversamos com o Dr. Luiz Roberto Antonic. Ele é graduado em Geografia, Ciências Econômicas e Administração e é doutor em Gestão Empresarial, autor de 14 livros nas áreas de Finanças, Contabilidade e Matemática Comercial, entre outras. É professor e executivo de empresas.